98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos falar sobre ações no trânsito no município de Campo Formoso, ações educativas dentro do trânsito. Para isso, nós estamos recebendo aqui o secretário de Administração Gutenberg Nascimento Ferreira, o superintendente de trânsito Rafael Justino e também o sargento Valsemar da PRE, Polícia Rodoviária Estadual. E aí, ao longo do nosso bate-papo aqui, da nossa entrevista, eles estarão falando sobre estas ações, como serão desenvolvidas, como serão realizadas. Se você tem alguma dúvida, pode mandar aí pelo 98837-0676, é o WhatsApp do Jornal 98 Notícias. Quer seja sobre essas ações educativas que serão desenvolvidas ao longo do nosso bate-papo, ou então, de repente, outra questão voltada para a área do trânsito, você pode mandar para a gente aqui agora no 98837-0676. Bom, vou começar então, secretário Gutenberg Nascimento Ferreira. Boa tarde. Que ações são estas e por que o município está desenvolvendo essas ações educativas no trânsito? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi, Sargento Valsemar, meu amigo aqui, Rafael, superintendente de trânsito, Leandro Daniel, e ouvintes da 98. Bom, nós tivemos uma reunião no início do mês passado, em Cerro do Bonfim, com o comandante da PM, e resolvemos fazer uma parceria entre os municípios, Cerro do Bonfim e Campo Formoso, onde foram pautadas essas ações nos trânsitos da cidade de Cerro do Bonfim e cidade de Campo Formoso, com o intuito maior de organizar o trânsito e manter a segurança também das pessoas, unindo as forças de segurança, né? Inclusive a PRE e a PRF. O que aconteceu? Em Senhor do Bonfim foi desenvolvida uma ação onde nós enviamos daqui nossos agentes de trânsito com o superintendente Rafael, algumas blitz, e vamos fazer a mesma coisa aqui. O pessoal do Senhor do Bonfim vem para fazer essas blitz aqui. Blitz a princípio, blitz educativas, né? Aí, para isso, a gente conta com o apoio da companhia independente de Campo Formoso, com o Major Ângelo, que tinha combinado ele não poderia estar presente, mas ia encaminhar o capitão Leymar, que também até agora não deu para chegar porque está em outra videoconferência com o comandante regional.
Eu vou aproveitar e daqui a pouco o senhor pode concluir.
Teremos o apoio da PRE, o nosso amigo sargento Valsemar, que é o comandante da PRE, e do delegado de Campo Formoso, que também, por motivo de força maior, não deu para comparecer hoje.
Eu vou aproveitar e chamar então o superintendente de trânsito, Rafael Justino. Superintendente, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a necessidade desta ação ou destas ações educativas. Por que chegaram a essa conclusão de que era necessário estar realizando essas ações? É por conta da falta de observação, por exemplo, de muitos condutores? Chegou à conclusão porque o município realmente precisa fazer para estar rememorando aí aos condutores o motivo de ter chegado aí essas ações aí. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Macário, Marconde, Daniel, meu amigo sargento Valsemar, Gutenberg, secretário de administração. Visando a segurança, e a segurança de uma forma geral, nós fizemos esse acordo, né, entre municípios e forças de segurança voltada para o trânsito, e aí, levando em consideração cada um no seu devida circunscrição, temos que nos unir, porque uma vez um trânsito municipalizado tem circunscrição e fiscalização sobre o trânsito, existem também as outras vias, no caso PRF, BR, PRE, Polícia Rodoviária Estadual, BA. Então, infelizmente, tudo envolve trânsito, né? Seja o pedestre andando ou qualquer veículo automotor. E para trazer essa maior segurança para o pedestre, para os usuários da via, principalmente nas datas festivas que se aproximam, foi feita essa reunião e esse acordo. Não levando em consideração que o pedestre ou que os condutores sejam infratores ou não estejam cumprindo a lei, né? Mas o veículo em si, ele traz crimes, não só crimes relacionados a trânsito, mas qualquer outro tipo de crime. E essas ações e esse acordo entre as forças de segurança é justamente para inibir que venha a acontecer coisas dentro desse período festivo e que, através de veículos ou outros tipos de meios de locomoção, venham chegar ou ser motivo de algum desses crimes que não sejam só voltados por trânsito, tenham, no caso, espaço dentro da nossa cidade. Então, nós vamos nos unir tentando evitar qualquer tipo de coisa, né, que venha trazer ou agredir a segurança do munícipe de Campo Formoso, ou daquela pessoa que vem a Campo Formoso atrás de se divertir, conhecer a cidade de Campo Formoso, se alegrar com os festejos, que são muitos que estão vindo por aí, e até mesmo conhecer Campo Formoso de uma forma geral, turístico e outros espaços que a pessoa possa ter vontade de vir a Campo Formoso. Essas ações vão estar acontecendo com essa união. Bom, PRE, Superintendência Municipal de Trânsito de Campo Formoso, e a PM.
Bom, Sargento Valsemar, da Polícia Rodoviária Estadual, o papel da PRE dentro dessas ações aí. Boa tarde.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes da 98. Dizer que para mim é um prazer dividir aqui o espaço com o secretário Gutenberg, com o amigo Rafael. E respondendo sua pergunta, Macário, gostaria antes, porém, de pegar um gancho aqui na fala de Rafael e passar para os ouvintes de Campo Formoso aquilo que nós, agentes públicos de segurança, em especial na área de trânsito, percebemos ao longo dos tempos e imbuídos daquilo que é o nosso dever, a nossa obrigação, tá? A gente tem essa responsabilidade. E a gente tem percebido, e a população de Campo Formoso, e não só Campo Formoso, mas toda a região tem percebido em Campo Formoso esse crescimento que é muito evidente aqui para toda a microrregião da cidade de Campo Formoso, né? Seja na área econômica, seja no movimento em si de pessoas, seja nos negócios. Então é muito nítido esse crescimento em Campo Formoso. Dessa forma, aumenta-se o volume de pessoas circulando nas vias. Está se aproximando agora os festejos juninos em nossa região. E não há particularidade tão somente de Campo Formoso, mas aí envolve toda a região. Perceba que nós teremos Senhor do Bonfim, primeiro Campo Formoso, né, com os festejos de Santo Antônio, seguida vamos ter Senhor do Bonfim, nós temos Andorinha, salvo engano, Pindobaçu. São áreas da nossa responsabilidade, e aí eu me refiro como Polícia Rodoviária Estadual. E aí, já respondendo a sua pergunta, a nossa competência é justamente trazer a segurança através de orientação, fiscalização, educação, no caso repressão, se for o caso, a essas áreas. Todos os órgãos aqui unidos tendem a um único objetivo, que é tão somente preservar vidas através da segurança. Nossa preocupação, em primeiro lugar, é esse. Fazer com que esses acontecimentos, e aí eu, não só em especial na cidade de Campo Formoso, mas em toda a microrregião, aconteça, e aconteça de forma satisfatória, e que realmente a população envolvida nesses festejos venham a se alegrar e não ter do que se queixar. Então, essa participação nossa, dos agentes públicos, da área de trânsito, ela é fundamental, porque se a gente perceber, envolve deslocamento. Boa parte do público de Campo Formoso está na região rural, e isso implica em deslocamento. Até pouco tempo atrás, eu me refiro a duas décadas atrás, nós não tínhamos uma malha rodoviária da forma que temos hoje na cidade de Campo Formoso. Então, essas pessoas vão ter a necessidade de se deslocar de seus povoados, de suas residências, para vir para os festejos da sua cidade, algo muito salutar e muito sadio, e que faz parte da comunidade aqui de Campo Formoso. Então, cabe a nós fazer com que essas pessoas venham, participem dos festejos e retornem com segurança para suas casas. E isso envolve, sim, a nossa presença, a nossa orientação, a nossa fiscalização, sobretudo.
Bom, 1h15, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje sobre ações educativas no trânsito de Campo Formoso com o secretário de administração do município Gutenberg Nascimento Ferreira, o superintendente de trânsito Rafael Justino e também o sargento Valsemar da PRE, Polícia Rodoviária Estadual. Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Sargento, boa tarde. O que o senhor pode destacar sobre a importância da campanha Maio Amarelo para o Trânsito?
Primeiro, Marconi, lhe agradecer por a pergunta, né? Você foi muito feliz, nós estamos e aí justamente vivendo essa campanha do Maio Amarelo, deu início no primeiro domingo do mês, né? Dia 1º, e o tema muito que oportuno para justamente esse momento que nós estamos vivendo aqui na rádio, que traz o tema seguinte: juntos salvamos vidas. E aí não se refere especificamente só os órgãos ligados ao trânsito, como a secretaria, a superintendência, a polícia rodoviária, ou quer seja estadual, federal, ou até mesmo a polícia ordinária. Mas o que a gente está fazendo aqui na prática é justamente isso, unindo enquanto instituição, imbuídos do dever que temos a esse respeito, e fazendo com que a população desperte que ela precisa e necessita entender das leis de trânsito, das normas que regem a circulação, né? Porque se assim não for, se ele não entender, se ele não tiver um entendimento antes de conduzir o seu veículo, possivelmente será abordado por uma dessas forças, entendeu? E aí terá sanções diversas, entre elas a própria restrição ou suspensão ali do direito de dirigir, que se dá no ato da abordagem. Não é isso que nós queremos, não é esse o propósito da polícia, não é esse o propósito, creio que do município, através dos seus representantes, e é por essa razão que estamos aqui no sentido de orientar que antes de pegar o seu veículo e circular as vias, cheque se de fato você está cumprindo de acordo com as normas de circulação e conduta, né? O mês de maio, aí sendo mais enfático a sua pergunta, ele nos desperta a esse fim. Por quê? Porque tudo é no sentido de preservar acidente. Nós imaginamos aí o quanto é desagradável você sair com seu veículo, até mesmo fazer suas viagens e ser surpreendido durante esse percurso por um acidente. Isso é trauma para o resto da vida. Vocês, com certeza, são testemunhas do alto número de crescimento que se deu em relação aos acidentes aqui no município de vocês, em função, e aí não é um prejuízo que fique registrado isso, em função do desenvolvimento. Anteriormente eu falei sobre o desenvolvimento da cidade. E eu quero lhe dizer que junto ao desenvolvimento está atrelado uma série de coisas. Então, se a gente tem, como Campo Formoso tem, e louvamos por conta dessas ações, a expansão da malha rodoviária no seu município, você não pode ignorar que há a probabilidade de um avanço, de um aumento de acidente a essas malhas.
Pois não. Sargento, complementando, já está em vigor a cobrança atualizada das multas. Aí eu destaco para o senhor a questão das blitz. A blitz, quando é realizada no município e que for constatada uma irregularidade, tanto da pessoa que ingeriu bebida alcoólica ou do automóvel que não está dentro dos parâmetros exigidos, de qual forma a Polícia Rodoviária Estadual atua?
Marconi, para eu te responder essa pergunta, você fez ela de uma forma um tanto quanto abrangente. eu poderia destacar cada infração, se fosse o caso. Né? É isso. O veículo ele precisa circular atendendo a uma norma em que ele precisa estar com todos os equipamentos que são de uso obrigatório, não só tendo no veículo, mas estando em perfeito estado de uso. Né? E aí você vai ter uma série desses equipamentos. A falta ou inoperância de algum desses, eu posso citar o exemplo aqui de pneus em más condições, entendeu? A falta dos retrovisores ou dos paralamas, quer seja dianteiro ou traseiro, isso é uma infração de trânsito que acarreta em retenção do veículo, em multa, entendeu? Você tocou no outro ponto importante sobre a questão de conduzir o veículo sobre a influência de substância psicoativa. Né? Se isso for flagrado, há uma sanção também a esse ponto. E aí vai depender muito do teor de álcool no organismo da pessoa. Então, 0,34 decigramas de álcool por litro de sangue caracterizam uma infração. Acima disso, caracteriza um crime. Então, para uma infração, nós temos uma medida administrativa a adotar perante o usuário. Se for acima disso, é outra medida administrativa que já acaba uma condução à delegacia. Foi bom você ter questionado sobre isso. É bom a população saber sobre essas questões, porque já se protege, já se resguarda no momento em que tenha que pegar seu veículo e sair conduzindo.
E por enquanto a gente só tem a questão de medir aí, de saber quem bebeu, mas um dia nós vamos ter aí, tomara que o quanto antes, né, até para facilitar a vida dos senhores que atuam no trânsito, quem usa cocaína, quem usa maconha, quem usa um monte de coisa aí que o cara sai, infelizmente a polícia só vai ver pelos traços ali, mas infelizmente não tem nem como identificar. Bom, 1h22, nós estamos conversando com o secretário de administração do município de Campo Formoso, Gutenberg Nascimento Ferreira, o superintendente de trânsito, Rafael Justino, e o sargento Valsemar da PRE, Polícia Rodoviária Estadual, trazer o Leandro Daniel, que também para o bate-papo. Leandro Daniel.
Boa tarde aos três que fazem presente. Vou direcionar a pergunta aqui para o superintendente Rafael Justino. Pode também se estender, caso o sargento Valsemar queira responder. É o seguinte, vão acontecer as blitz educativas e posteriormente vão acontecer essas blitz que não são educativas. Mas a gente está vivendo um contexto de muita dificuldade financeira, enfim, a gente já sabe por conta da pandemia, enfim. E pode ser que, por exemplo, um mototaxista, um taxista, tenha sua habilitação, esteja em dias, mas o documento do veículo não está, né? Ou está faltando alguma peça, ele está se esforçando para colocar. Isso se estende a várias situações. Mas, especificamente, nesses exemplos aí, o que poderá ser feito diante da aplicação de multa, diante dessa necessidade de se colocar a lei em dias, mas, ao mesmo tempo, considerando a realidade econômica desses condutores de veículos, mesmo que eles estejam em dias com a sua documentação?
Ótima pergunta. Né? O fato de um proprietário de veículo, né, na condução do veículo, e estar munido de curso, digamos, de capacitação para condução, deduz-se que ele só vai conduzir se ele estiver dentro do padrão. O sargento Valsemar já falava em relação a equipamentos obrigatórios de segurança. Temos documentos que são de porte obrigatório. O condutor tem que sair munido desse documento. O carro tem que estar em perfeitas condições para circular. Caso o proprietário ou o condutor desse veículo venha a ser abordado, digamos que se ele saiu irregular de casa, da sua casa, e foi abordado por uma blitz, ele tem que, digamos, assumir as consequências. Porque o agente fiscalizador, e aí ele está protegendo vida, não apenas notificando e autuando uma pessoa que está irregular, mas ele está, quando ele utiliza da regra e do Código de Trânsito e aplica o que ali está escrito, em primeiro lugar, ele está ali prevendo a segurança do condutor e daqueles que ele pode trazer algum mal, seja físico ou não. Né? E munido de documentação ou não, se ele está munido de documentação, ele não vai ser pego de surpresa, né, numa blitz. E se ele vier a estar sem essa documentação, ele tem que assumir a consequência. Porque uma vez o fiscalizador, ele tem que fiscalizar, educar, primeiramente, com as blitz educativas, né? Sendo que muitas vezes a questão da educação, ela é princípio, é o começo de tudo, mas deduz-se que a educação também vem seguida da aplicação da lei, da regra em si, né? O agente de trânsito, ele não pode também deixar de aplicar a lei uma vez que a pessoa está passando por dificuldade. Porque, na verdade, o fiscalizador, ele não vai ter essa noção, né? Ele não tem consciência de como é que está financeiramente aquela pessoa que está sendo abordada. Apenas ele vai fazer cumprir aquilo que é função dele. Inclusive, por estar, no caso, descumprindo aquilo que é a função dele, prevaricando diante de que ele, agente fiscalizador, agente que faz cumprir a regra, não aplica a regra, sendo que viu ali uma falha ou viu uma brecha para que ela seja...
Ele pode facilitar a vida do outro e complicar a vida dele.
Justo, justo, né? Então, o agente fiscalizador vai apenas cumprir aquilo que é função dele.
Nós estamos recebendo hoje aqui ao vivo no estúdio do Jornal 98 Notícias o secretário de administração do município de Campo Formoso, Gutenberg Nascimento Ferreira, o superintendente de trânsito Rafael Justino e o sargento Valsemar da PRE, Polícia Rodoviária Estadual, falando sobre as ações educativas no trânsito de Campo Formoso. Antes de irmos para o bloco, o secretário de administração Gutenberg Ferreira disse que gostaria de falar sobre, trazer esclarecimentos a respeito da pergunta que Leandro Daniel havia feito. Fique à vontade, secretário.
Era só, Macário, para completar, na verdade, a informação já trazida por Rafael, de que o agente de trânsito e isso, os agentes fiscalizadores daqui do município, tanto da PRE ou da PRF, que seja, eles são efetivos das suas entidades. Quer dizer, eles não podem deixar de cumprir a lei sob pena de estarem desrespeitando, prevaricando e responder por isso. O pessoal se incomoda muito. Ah, eu tomei uma multa, tire, não sei o que e tal. A gente não pode chegar, nós administradores, ou eu, ou o prefeito, ou o Rafael, que é o superintendente de trânsito, chegar para o sargento Valsemar e dizer: ô Valsemar, sargento, por favor, tire a multa daquele rapaz. Ele não, a gente não pode fazer isso. Não pode chegar num agente de trânsito que autuou um carro por entrar na contramão de direção e pedir que ele releve, que a gente está pedindo que ele cometa um delito. O que a gente pode fazer é o que o prefeito nos fez essa semana, a semana passada, com os agentes de trânsito. Reuniu e pediu mais ações educativas para evitarmos essas situações. Ali na Benjamin Constant, eu moro lá. Mudou-se o sentido, já tem o quê? 6 meses ou mais. Até hoje eu flagro pessoas transitando na contramão da direção. Quer dizer, a gente vai fazer novamente essa ação de educação para ver se a pessoa coloca na cabeça. No momento que eu estou transitando na contramão da direção ali, pode estar vindo uma pessoa que não tem nada a ver com ele e ou atravessar um pedestre, atravessar a rua, sem olhar, porque ele não vai olhar para o lado de baixo.
Claro. Uhum.
Que ele vai olhar para o lado de cima, é um sentido único. Ele vai passar sem olhar e a pessoa pode ser atropelada. Ele está na contramão de direção, podendo tirar a vida de uma pessoa que não tem nada a ver com o erro dele. Então é para isso que a gente... eu estou esclarecendo só isso. Que a gente não pode... Infelizmente as multas são, mas se você andar correto, você não vai ser autuado, né? E a gente não pode estar pedindo que eles cometam esse delito, que eles prevariem.
Mas vou trazer agora, vou fazer duas perguntas aqui ao superintendente de trânsito, Rafael Justino. A primeira é: essas ações, quando começam, tem data para início, como serão desenvolvidas ou quais ações serão desenvolvidas nesse bojo aí do completo sobre as ações educativas nas escolas, palestras, no trânsito, entrega de panfleto, enfim, esse tipo de o que é que vocês vão fazer. E a outra é sobre a questão de, não apenas de motoqueiros, conforme dizia o secretário agora há pouco, mas condutores de toda forma que entram pela contramão, que furam o sinal, que não tem agente suficiente para estar em todo lugar, em todo canto. essas ações, elas também contemplam isso aí, porque em Campo Formoso a gente observa que é um absurdo. O pessoal, você está parado no semáforo e vem o cara de lá e diz, esse, me permita a expressão, esse cara está aí porque ele não tem o que fazer. O sinal está fechado, mas eu vou passar assim mesmo. Porque a gente imagina que o cara pense isso. Como é que vocês pretendem aí controlar ou resolver essa situação?
Respondendo a sua primeira pergunta, quero enfatizar o nosso mês de maio, e nós trazemos com ele a campanha do Maio Amarelo, né? Nível nacional e até mundial. São 32 países, salvo engano, que aderiram a essa campanha, que é de prevenção a sinistros de trânsito, né? Diminuir cada vez mais as mortes ocorridas nas malhas viárias, né? E dizer que com esse mês a gente traz várias campanhas educativas, né? E aí já começou desde essa semana, né? Nós já fizemos algumas ações através da educação para a coordenação de educação para o trânsito do município, na pessoa de Edilene. E também dizer para a população que nós temos uma programação própria para o mês de junho, né? Seguido após maio, é uma programação de blitz educativa, trazendo orientação aos condutores nas vias municipais e também na BA, com auxílio da PM no município, auxílio da PM e da PRE nas entradas e saídas da cidade, que dê acesso ou saída para uma BA. Tá? Tem datas programadas, né? A gente não vai falar, porque blitz, claro, infelizmente, claro, é divulgada rapidinho, né? É tanto que nas nossas programações a gente não pode dizer que hora nem que dia vai ser, por conta de que a gente realmente precisa educar o pessoal, né? Vai ser educativa, quero enfatizar que vai ser educativa a princípio, mas infelizmente pode ser que encontremos situações ao qual nós vamos ter que atuar com o necessário para regularizar a situação ou evitar que aquilo ali venha se tornar um problema mais grave para o município e também para a saúde, né? Então, se tratando também de... trânsito também é saúde, né? Está ligado diretamente à saúde. Dentro das vias municipais, aí eu vou para a segunda pergunta, infelizmente nós não temos um agente em todas as esquinas, né? Seria ótimo, porque na verdade a presença do agente, e aí a rua Quintino Bocaiúva, ela é fato, nessa questão que eu vou falar, que quando o agente de trânsito está presente, é lindo aquela via. Aquela via flui da melhor forma possível. O agente de trânsito saiu, dobrou a esquina, virou uma baderna. Será que é necessário que eu tenha um agente em toda a rua de Campo Formoso? Ou é necessário que o condutor, né? E aí eu vou trazer a questão bonita da educação para o trânsito desde o início, né? Desde os pequenininhos lá, porque a criança, ela vai orientar o pai e vai solicitar do pai que siga as regras. E é o que nós estamos tentando fazer, né? Para que não seja necessário que tenha um agente em cada rua, mas que os pais se eduquem e vejam que o problema não é a presença do agente. O problema está nele, condutor, motociclista ou condutor de veículo de quatro rodas. Então, que não seja necessário que eu tenha um agente em cada esquina ou em cada rua. Que seja necessário que a educação para o trânsito venha lá nas disciplinas do ensino e também que eu venha conscientizar, porque dizem os mais entendidos que adulto não se educa, né? Adulto se conscientiza. Né? A gente vai tentar conscientizar os pais, e assim todos os condutores de forma em geral, para seguir as regras de circulação. Até porque ao circular com a bicicleta, ou com a moto, ou com o carro, eu posso estar exposto a qualquer tipo de sinistro de trânsito. Se eu sigo a regra, isso e a lei não vão me afetar. A lei de trânsito e os sinistros de trânsito não vão acontecer comigo, por quê? Porque eu sigo de forma correta e não vai ter a necessidade que eu seja fiscalizado.
Vou trazer o Marconi Nunes mais uma vez aqui para o nosso bate-papo na tarde de hoje. Marconi.
Bom, eu vou aqui questionar tanto o sargento e o secretário. Os condutores, eles passam pelos testes práticos, psicoteste, e quando tem uma zona azul, o trânsito municipalizado, por que nas outras cidades, quem sai de Campo Formoso cumpre as regras e aqui tem resistência? Na particularidade, Gutenberg pode responder aqui para Campo Formoso e o sargento a nível de conhecimento em outras cidades. Por que é tão difícil o santo de casa fazer milagre, entre aspas, e lá fora cumpre as regras quando é na cidade tem resistência?
Primeiro o sargento pode começar e depois eu termino.
Questionamento importante, Marconi. E antes, porém, eu me permita, secretário, gostaria de lhe parabenizar pelo você ter tocado no ponto esclarecedor, que aí, Marconi, não é uma particularidade de Campo Formoso, a questão da ordenação do trânsito, onde bem enfatizou o superintendente Rafael. E eu imagino o quanto tenha sido desafiador, tanto para o município, em particular para o órgão municipal de trânsito, sobre esclarecer, e aqui há um termo bastante difundido aqui na nossa entrevista, que é educar. Muito embora as ações da prefeitura estejam voltadas à educação ou blitz educativa, conforme já foi mencionado, é importante a gente colocar que, uma vez o condutor pega o veículo para conduzir, subtende-se que ele é habilitado. Sendo ele habilitado, aí, Marconi, você foi muito feliz quando diz que esse condutor habilitado, ele passou por um processo para conquistar essa concessão que o Estado dá, que é a de condução do veículo. Perceba que a concessão, o próprio código, já vai estabelecer que poderá ser retirada dele. E diz lá as questões a quais poderá ser recolhida, e poderá ser suspensa, e poderá ser cassada. Então aí demandaria tempo aqui para se discorrer sobre quaisquer desses pontos. Mas não vem ao caso. Então, quando o condutor sai com seu veículo nas vias, seja de Campo Formoso ou de qualquer outra cidade, ele precisa sim estar consciente do seu dever enquanto condutor. Nós percebemos os créditos facilitados muitas vezes para aquisição de veículo. É notório propagandas de entrada de X e tire seu veículo e saia com seu veículo novo. E o que é que eu quero dizer com isso? As montadoras, os fabricantes de veículos, têm um único objetivo, que é de vender. Entendeu? E esses veículos são milhares e milhões ao longo dos anos. E eles serão espalhados e são espalhados na nossa nação como um todo. Agora, perceba que os espaços das vias vão ser sempre os mesmos. Se não houver uma conscientização por parte de quem utiliza essa via, nós teremos problemas sempre, né? E não é esse o objetivo dos órgãos de trânsito, não é? Não é enxugar gelo, não é reprimir, não é notificar, que fique bem claro isso, né? O que a gente quer é preservar um trânsito ordeiro em nossa cidade. E aí envolve uma série de fatores, Marconi, que não só é o fato de estar habilitado para você ter um trânsito organizado, mas desde o poder público, e eu acredito que aqui em Campo Formoso tem feito e bem feito o seu papel através das ações de trânsito, está aí o exemplo, a gente aqui reunido discutindo sobre isso, tentando esclarecer a população sobre essas questões. Mas envolve também uma questão cultural. Quer queira, quer não, a gente tem que colocar isso em questão. Nós estamos próximos aqui de uma região do Vale do São Francisco, e não é segredo para ninguém, você tem um trânsito de Juazeiro única e exclusivamente de uma forma. Quando você passa a ponte, você tem ele totalmente diferente. Campo Formoso foge a isso? Não, não foge. E o pessoal já me questionava por que foi notificado aqui em Campo Formoso. Eu disse, olhe, pelo que eu estou vendo aqui, você estacionou em local proibido e por isso houve a notificação. Não, mas eu não concordo, porque nunca se notificou. Agora imagine o questionamento. Aí ela disse assim: eu só sou notificada quando eu vou para Bofim, mas aqui nunca tinha sido, não. Aí você tenta mostrar a essa pessoa que existem normas, que existem regras, que existe agora uma preocupação a essa finalidade, no sentido de tornar o trânsito cada vez mais utilizável. Porque um dos principais objetivos e prioridades no trânsito é a preservação da vida. Isso tem que estar em primeiro lugar. Por isso que nós frisamos aqui no início da entrevista. Em segundo lugar, é a fluidez. O trânsito necessita e precisa fluir. E de forma alguma, nós ou qualquer outro que seja, pode ser o causador, o impedimento dessa fluidez. E se isso acontecer, cabe aos órgãos responsáveis pelo trânsito de trazer a ordenação e trazer a fluidez.
Bom, 1h49. Olha, nós já estouramos nosso tempo aqui. É um assunto que demanda muita questão, muita informação. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Nós vamos convidar mais uma vez aqui para que os senhores estejam conosco. Hoje nós vamos encerrar porque já estouramos realmente o tempo aqui. O nosso tempo é de encerramento já em 4 minutos, quase 5 minutos. Então a gente agradece aqui. Eu vou fechar então com o secretário Gutenberg Ferreira, o Rafael Justino, superintendente de trânsito. Eu vou pedir então, os senhores sempre estão conosco, eu vou pedir o sargento Valsemar da PRE que feche então, agradecendo em nome de todos aí essa entrevista hoje aqui. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, Macário, e eu queria aqui, em nome da Polícia Rodoviária Estadual, em nome do Capitão Nery, que é o comandante da 2ª Companhia, situada aqui em Jacobina, agradecer ao secretário. Muito feliz, secretário. O senhor está de parabéns pela iniciativa e pelo convite. Eu sou muito agradecido. E agradecer, Rafael, agradecer a rádio. Eu sei que ela tem um papel fundamental, importantíssimo aqui na região. E aguardamos novas oportunidades para a gente estar discutindo sobre o assunto.
Ok, muito obrigado. Então, agradecer o secretário Gutenberg e o superintendente Rafael. Muito obrigado aos senhores. Leandro e Marconi, boa tarde. Finalizamos a edição de hoje.